bicho.
Começa agora, Decretos. Decretos.
Um bom momento para você que tá ouvindo aí, né, essa grandiosa forma de mídia que é equivalente a você sentar com um pote de sorvete do lado do cartaz de pote de sorvete que tem várias pessoas conversando e curtindo sorvete, que é o podcast. Um jeito legal, começar abrindo, lembrando desse meme, um bom momento para você que tá ouvindo, neste exato momento, o PopQuest Decrépitos. Eu sou o Rafael Mordente, e hoje a gente tem um episódio para lá de fucking special. Nós vamos falar sobre um livro, né? nós vamos promover um livro, nós vamos promover mais um talento da literatura aí. E quando a gente diz mais um, na verdade, a gente está falando do outro que a gente promoveu. Nós temos dois talentos da literatura, hoje vamos falar da segunda obra desse. Mas antes disso, eu preciso apresentar ele, que é ele que é um homem internacional do mistério, ele que é um excelente jogador de sinuca, João Carvalho. Está aqui ao meu lado na bancada.
E aí, Marília Gabriela, é sempre um prazer incomensurável estar aqui com você. E quero falar, né, que eu como sei fritar um hambúrguer, né, e tenho um inglês mediano, eu já me considero poli-embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Excelente, uma posição que a gente precisa muito dessa posição, a gente precisa de um profissional muito bem qualificado, e eu acredito que você esteja perfeitamente à altura do cargo. Do outro lado, nós temos o embaixador da mistura com o Brasil, do Brasil com o Egito. Nosso queridão, nosso menino cuspidor de sangue, Daniel Bayer. Daniel, um bom momento.
Oi. Estou aqui.
Gente, quando a gente fala que o Daniel está cuspindo sangue, não é uma coisa conotativa, nem uma coisa denotativa, é um sangão mesmo. É, porque pobre menino Daniel teve que tirar o seu siso, então o Daniel não tem mais juízo. E ele está aqui, né, fazendo um esforço gigantesco por todos nós. Então, muito obrigado, menino Daniel.
Tá. Então, galera, hoje a gente vai falar de um livro, né? Para quem não lembra ou ainda não chegou nesse ponto da maratona, no episódio 157, a gente promoveu um livro chamado São Lázaro, de um escritor que, assim como o nosso querido Matheus Gamarra, se tornou um queridíssimo nosso. E esse escritor é o Evandro Pereira Luiz, né? E essa é a terceira vez que a gente promove um livro, e no caso, agora, nessa terceira vez, a gente promove o segundo livro do Evandro, e que, a exemplo do primeiro, São Lázaro, foi um livro que, tipo, tomou a gente de assalto. Né?
Cara, eu vou me permitir te interromper aqui, Mordente, porque tipo, eu tô até ansioso pra falar, cara. Uhum. O livro é muito bom, velho. E o livro, ele é muito legal. E agora, o livro, ele tem um problema terrível, cara, que ele acaba muito rápido, velho.
Sim.
Tipo, o Mordente foi o mais fissurinha de todos do clube do livro do Decrépitos.
Foi mesmo.
Porque assim, o Daniel começou a ler antes, eu comecei logo na sequência do Daniel. Eu acho que eu ainda terminei antes do Daniel, que eu li o livro tipo de um dia pro outro. O Daniel gastou tipo 2 dias e meio pra ler. E o Mordente sentou e leu o livro, cara. O
Mordente leu numa cagada.
Eu li ele em 3 horas e 40 minutos, e o que pessoalmente pra mim é uma marca, porque eu sou de fato um leitor muito vagaroso, não sou um ávido consumidor da droga literatura. Então, no caso, né, esse livro que a gente vai promover hoje, eu cheguei atrasado, eu li muito depois de vocês, e foi muito, muito rápido, e sou testemunha do João, que é um livro muito bom, sou testemunha do Daniel, que é um livro muito bom, e a gente tá falando do filme...
Eu quero um filme.
Cara, tipo assim, quero. Se você é a Netflix e está nos ouvindo, cara, faça. Sim. Se você é a Amazon Prime e está ouvindo, faça antes da Netflix. Se você é o Hulu Prime e está ouvindo os outros dois, não faz não, porque ninguém tem Hulu no Brasil e eu quero ver.
Exatamente.
Sim.
Porque É a primeira característica, mas primeiro a gente vai revelar o título desse livro e comentar sobre tudo isso que já estamos, todas essas bolas que estamos levantando. Nós faremos isso logo depois de agora. E hoje, galerinha do mal, galerinha avassaladora, hoje a gente vai falar do livro O...
Você é foda, mordente. Na cama, me esculacha. No beco ou no quarto. Você é sinistro, cara.
Para, caralho, eu não posso rir.
Desculpa.
Você tá distendendo os pontos na gengiva do Daniel, cara. Muito educativo.
Não, é foda, velho, porque o mordente no escuro é um perigo, cara. Avassalador.
Hoje a gente vai falar do livro O Devorador, do Evandro Pereira Luiz. Um livro de suspense, um livro de fantasia, um livro de terror, um livro que tem drama. E a gente começa fazendo aí o da forma mais sucinta possível. João, por favor, é a sinopse.
Cara, o bom é que a sinopse ela é curta e ao mesmo tempo ela te fala muito pouco do livro. Você fica falando assim, tá, vou ler pra ver de qual é. E na hora que você vai entrando no livro, cara, é um universo que o Evandro criou, cara. Jonas é um adolescente tímido, assombrado por pesadelos recorrentes sobre um homem-lobo. A criatura é real ou apenas fruto da imaginação do garoto? E vai ser com base nisso que o Evandro vai começar a construir um mundo, cara. Primeiro eu quero falar do Evandro, cara. Eu sou muito fã do Evandro, não só de São Lázaro, cara. O Evandro tem uns contos também, que também tem lá na Amazon. Eu vou até chorar com o Evandro depois pra ele fazer um mega pack do Evandroverso, sacou? Pra quem quiser no final, sim, não só comprar O Devorador, mas o cara fala assim, porra, ouvi o episódio do Devorador, quero voltar lá atrás e ouvir o episódio de São Lázaro. O cara vai ouvir o episódio de São Lázaro e fala, nó, que do caralho, eu quero ler o São Lázaro. Aí ele vai falar assim, porra, tem mais coisa do Evandro? Tem. Tem os contos do Evandro, tem mais coisa do Evandro. Eu vou falar com o Evandro, nós vamos pedir pra ele vai fazer um mega pack do Evandroverso, cara. Porque, inclusive, né, já é adentrando levemente em spoilers, ponto de exclamação. Este livro já é uma parte do Evandroverso. A gente já tem, assim, coisas, tessituras que vão trazendo de um livro pro outro, velho. E pra mim, cara, o Bayer, a gente conversou muito do livro no nosso chat de Zap Zap, né? Se a Abin lesse esse chat, ela ficaria enojada, né? E o Daniel deu a melhor definição do livro de todos os tempos. Que o Daniel falou, e eu cito, é como se o Stephen King tivesse escrevendo na coleção Vagalume.
Sim, sim, sim.
E isso é muito, muito, muito perfeito pra falar o que é o livro, cara. Porque o livro, cara, ele é muito engraçado, porque assim, nós somos três adultos, né, e assim, do coração idoso, né, adultos bem adultos, adultos bem velhos, e a gente tá lendo o livro, cara, e o livro é aquela coisa, ele tem uma pegada, entre aspas, infanto-juvenil no sentido do ambiance, né, porque ele é todo ambientado num ambiente de escola, é um jovem, são adolescentes, né, eles vão falando daquela coisas todas que todos nós passamos pela adolescência. Então, quando você vai construindo o ambiente da escola, gente, escola é aquela coisa, né? Muda o CEP e mantém-se as decepções, frustrações e dores para a vida inteira, né? Uhum. Tipo assim, basicamente a escola é igual Itabira, é só um retrato na parede, mas como dói, né?
Caralho.
Não, cara, mas é verdade. Todos nós temos nossos traumas e tal. Velho, tipo... Porra, mas é sério, cara. Se você não foi um jock, né? Se você não era um atleta cheio de sucesso na escola, cara, você tem seus traumas da escola. É um momento de muita dificuldade, descoberta, de mudanças, assim. E o Evandro, cara, ele consegue construir duas histórias, uma física e uma metafísica, uma em cima da outra, uma passando por dentro da outra o tempo inteiro, e você fica tão interessado quanto nas duas, e ela se torna uma só, sabe? Isso eu achei, assim, absurdo da construção do livro como todo, né? Tipo assim, você vai acompanhando a vida do Jonas, né? Eu falei um Jonas agora como se fosse o Jonas Brothers, né?
Jonas.
Você vai acompanhando a vida do Jonas, que na verdade está muito mais para Jonas, né, do que para Jonas. É. E à medida que você vai acompanhando a vida dele, cara, você vai vendo, tipo assim, todos os personagens que vão sendo construídos, todos esses arquétipos tão comuns do ambiente escolar, da adolescência, dos momentos de descoberta, cara. E você vai se vendo, né, tanto numa relação pessoal de tipo, porra, eu era fulano, ou porra, eu odiava ciclano, porra, eu queria bater no ciclano até hoje, sacou?
Sim.
E velho, o livro, assim, ele te enreda, o livro é uma teia que te pega e te deixa envolto ali dentro, e ele faz um casulo contigo e você sai dele uma linda borboleta, e porra, velho, é um livro do caralho, cara, e igual o Daniel falou, cara, é muito também nesse rolê de coleção Vagalume, cara, porque ao mesmo tempo que você como adulto tem uma apreensão afastada daquele tempo escolar e daqueles dramas, você tem atrás disso, cara, um thriller de suspense, terror e muitas vezes gore, que você fica assim, caralho, é o Stephen King, e ao mesmo tempo você fica lá, mas caralho, é um pouco a minha vida e é um pouco Malhação, sabe? Então assim, é um negócio de doido que o Evandro conseguiu fazer. O livro ficou muito foda, muito gostoso de ler, e é muito leve, cara. O Mordente leu esse livro em 3 horas e 40, cara, e eu super consigo ver gente lendo em menos, sabe? Tipo assim, livro que dá pra você fazer o rage across, assim, sabe?
Eu não tava tirando onda do meu tempo, não. Era só...
Não, eu sei que você não tava, porque tipo assim... Se eu fosse pegar pra somar, porque tipo, porra, eu tenho menino, trabalho, 200 coisas e tal.
Cada... Você lê notoriamente mais rápido que
não, eu
realmente.
Eu
li no telefone.
Velho, e tipo assim, você pega o livro e você começa a ler, cara, e você fala assim, não, eu vou só mais um capítulo, não, eu vou só ver a próxima ponta dessa história, não, deixa eu só dar mais uma amarrada. Na hora que você vê, cara, você fala assim, caralho, eu tô na página 70.
Exatamente. Você descreveu os exatos estágios pelos quais eu passei. Eu fui indo, tipo assim, chegou na terceira página, eu falei, não, ok, tô dentro. E aí, quando eu vi, eu tava na 70, foi tipo isso.
E eu acho engraçado, cara, porque eu fiquei muito surpreso, cara, com o Evandro, porque, tipo assim, primeiro, velho, um dos livros que eu mais gostei de ler na minha adolescência inteira, e eu não sei se vocês já leram ou não, ele chamava A Sombra Assustos, cara.
Eu adorei esse nome, eu nunca li, mas eu amei.
Cara, é basicamente, tipo assim, contos de terror e tal, infantil juvenil, mas eram contos pequenos, sacou? E o livro do Evandro, cara, me lembrou muito esses contos, porque, tipo assim, por mais que o livro do Evandro seja um livro grande, seja um livro denso, né, que você pensa assim, beleza, são 160 páginas que você em 4 horas bate, mas são 160 páginas. Sabe, você tem toda uma história, todo um desenvolvimento, né, você vai preambulando e você tem, tipo, né, aquela, muito flashback, assim, pra você ver como é que aquilo foi construído, né, você tem todo um mundo onírico que coabita ali, né, então, assim, o livro, ele tem aquela parte física, a parte da existência real, tem a parte metafísica do livro também, e vai tendo os momentos em que você vai tendo essa ruptura do véu, né, aonde o que talvez seja metafísico, vai se tornando físico, e assim, e durante muito tempo, você não sabe o que que é e o que que não é real, sacou? Você não sabe, tipo assim, isso é um delírio, isso é uma pressão, isso é a adolescência do menino, as experiências traumáticas que estão fazendo, isso está acontecendo de verdade, e ele consegue te levar nesse momento que você não sabe... No livro quase todo, assim, o que de fato está acontecendo e o que está sendo imaginado. Mas ao mesmo tempo, cara, o livro tem aquela pegada leve dos livros que você lia na adolescência, de literatura bem infanto-juvenil mesmo, assim, sabe? Então, assim, eu falo muito de coração isso, cara. O Evandro tá vendendo o livro na Amazon, o Evandro é um cara super independente, faz tudo, escreve, corre atrás, faz os negócios dele. Velho, se eu fosse dono de uma editora, cara, mas eu assinava muito o livro, sabe?
Sim.
Porque, tipo, porra, cara, eu vejo a galera batendo, pagando um pau fudido pra vários lixos estrangeiros, simplesmente por eles serem estrangeiros, sabe?
Sim.
E você tem uma construção tão foda, cara, e tão calcada na nossa realidade, cara, porque assim, porra, velho, eu fui de uma escola, né, por mais que eu e o Mordente sejamos coevos, né, a gente tenha estudado na mesma cidade, a gente estudou em escolas diferentes, apesar de ter experiências muito próximas em escolas diferentes. O Daniel estudou em outro estado, cara, e todos nós três conseguimos olhar pra aquilo e falar assim, caralho, eu olho pra aquilo e falo assim, caralho, isso é uma mistura do Pio 12 com Promóvel. O Mordente olha pra aquilo e fala assim, caralho, minha vida no Pitágoras. O Daniel vai olhar pra ele e falar assim, caralho, minha vida na Bairlândia, né? Que esse é o nome do colégio do Daniel, pra quem não sabe.
Sim. Pra mim, o que faz a leitura do Evandro ser tão fluida e fácil é porque, tipo assim, ele tem uma preocupação com detalhes na hora. É tipo assim, imaginando como se fosse uma obra visual, tipo um quadro. Ele é um cara que as formas dele são muito simples. Então, tipo assim, a estrutura da história é uma estrutura simples, mas o preenchimento dessas formas é uma tapeçaria fodida, assim. É um negócio com padrões, com detalhes, etc. Só que tudo dentro de formas bem simples, a história é direta ao ponto e os detalhes te trazem pro fundo sem necessariamente te... Você consegue ter empatia sem ficar tomado pelo que você sente. Tipo assim, você não lê o livro prostrado pelo...
Velho, pelo que, eu vou te falar uma coisa,
sentindo e deixando passar, tipo... Chega a ser terapêutico, sabe?
Velho, uma coisa que me impressionou muito, Evandro, ainda mais que, tipo assim, né, eu tinha lido São Lázaro, e aí eu tinha lido os contos e tal, beleza. E, por exemplo, assim, o São Lázaro é um livro que ele pega, tipo assim, jovens adultos, né, pessoas que estão ali no começo da vida adulta, no final da adolescência, naquele momento de transição ali. E a partir do momento que os personagens vão sendo construídos, você vai vendo as atitudes dos personagens, não te parecem nada artificial. E a sensação que você tem é que, tipo assim, porra, esse autor ou sabe muito bem ou está vivendo isso. Uhum. Né? E nós todos sabemos, porra, o Evandro é um cara adulto, igual a gente, de uma idade similar à nossa e tal. E a forma como ele conseguiu construir essa adolescência e esses adolescentes, cara, não parece que é um cara adulto escrevendo ficticiamente sobre adolescentes. Parece que é um relato de adolescente.
Sim.
Sabe? Tipo assim, a construção, a verossimilhança que Sim. a construção dos personagens passa, a diferença de atitudes, a construção do tecido social ali atrás.
Sim.
E você tem. E aquela coisa, né, cara? Tipo assim, usando a expressão lacradora do momento, né? Você tem muita crítica social foda, sacou? Porque, tipo assim, você tem uma construção, cara, que é muito clara pra quem viveu e pra quem transitou entre um ambiente e outro, sabe? Pra, tipo assim, porra, né? Nós todos que éramos de classe média, mas uma classe média mais baixa, mais fodida, e que tinha nego muito rico nos colégios, né? Sim. E que tinha gente muito mais pobre que a gente também, e a gente tava nesse meio que a gente às vezes ia numa festa na casa de alguém rico, mas na maioria das vezes vivia uma vida mais tranquila, mais simples, assim, e tal, e que tinha amigos que eram bem mais pobres que a gente tal, cara. Na hora que você vê a construção da coisa, a forma como as pessoas agem, as interações familiares, quais que são os problemas, você fica assim, caralho, velho, o bagulho é de uma sociologia muito foda.
Muito
e
foda.
Isso, assim, no plano humano, né, digamos
porque
assim.
Porque a forma como ele desenha a parte subconsciente, a parte inconsciente, a parte onírica, né, de cada personagem também reflete na construção dos personagens no tecido social, no tecido material mundano. Nossa, cara,
e assim, então a
ele
própria...
Ele faz essas ligações, essas traduções muito bem.
Não, e a própria forma como o mundo onírico, o mundo etéreo de cada um se apresenta pra ele vai forjando ainda mais o personagem.
Sim.
Sabe? A partir do momento que, tipo assim, o sonho de um é num deserto, tal, 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 mais seco, não sei o quê, e o outro já é numa casa que tem um coração que pulsa no fundo, não sei o quê, tal. O personagem real, ele é composto também com o personagem onírico, sabe? E a forma como essas duas linguagens, do sonho e do real, do físico e do metafísico, elas vão caminhando para e passo, e uma ajudando na construção do outro, cara, é um bagulho que te pega, assim, muito por dentro, cara.
Sabe o que me lembrou isso que você tá falando, cara? Me lembrou Neil Gaiman.
Sim!
Que, inclusive, é citado, né, no livro.
Sim. Sim.
Você vê que ali as referências do Evandro são as melhores possíveis, né?
Sim. No começo tem uma frase do Alice in Chains, eu já amei.
Cara, na hora que eu abri e vi aquilo, eu falei, caralho, o Mordente já vai gostar do livro de graça.
Eu falei,
pra pegar o Mordente, sacou?
Eu quis falar que eu, tipo, na página 3 é tipo, tô dentro, mas quando eu li a frase dele sentindo, é tipo, tô dentro.
Tô dentro.
Na capa.
E assim, cara, eu vou ser muito sincero, cara, eu acho que quando a gente leu o São Lázaro, eu fui o que mais pirei no São Lázaro, saco?
Eu gostei muito, é.
Eu sou apaixonado com o São Lázaro, eu acho o São Lázaro muito foda, assim.
Eu também,
ao mesmo tempo, cara, foi um baita choque barra, tipo, um choque muito bom, sabe? Porque, tipo assim, antes de ler o livro, eu tava esperando algo na linha do São Lázaro, sim, entendeu? Tipo assim, eu tava esperando uma coisa que fosse mais adulta, mais ocultista, mais tal. E aí ele surpreende de várias formas diferentes, cara. Primeiro com essa pegada, né, de ser personagens adolescentes e tal, que já te joga num outro universo. E depois com a construção do mundo onírico, e mais ainda com a construção do hall de referências, cara. E isso é um negócio que eu achei do caralho demais, cara. Porque assim, porra, velho, a gente tá cheio, cara, lotado de referências do caralho pra construção de imaginário, né, de teologias e tal, dentro da América do Sul, do Brasil e tal. E ninguém aproveita isso, cara. E é sempre aqueles mesmos clichês europeus, europeizantes de sempre, sabe? Isso eu achei do caralho. Ainda mais que quando eu li no começo, assim, porra, homem-lobo. Ah, beleza, vai ser um lobisomem, né? Você já pensa naquele lupino clássico. Quase você pensa no RPG da White Wolf, né? Do lobisomem, o apocalipse, sim, e tal. E eu já achei que ia ser aquilo, cara. E a partir do momento que eu fui começando a ver quais eram as referências e aonde que ele ia buscar a construção, cara, que eu falei, caralho, vai ser uma mistura de, tipo, Sandman com História del Tahuantinsuyo, sabe? Eu fiquei, tipo assim, velho, o maluco é muito bom, cara, sabe? Sim. Porque, tipo, o Evandro saiu muito de dentro da caixinha pra essa construção, cara.
Sim, foi mesmo.
E porra, velho, eu achei isso muito foda. Muito foda mesmo. E achei muito do caralho também, cara, que ele soube trabalhar com grandes arquétipos sem ficar clichê, sabe? Porque,
isso,
tipo,
é
assim,
verdade.
Velho, tipo, toda escola, todo Balados no Baile, toda Malhação, toda literatura infanto-juvenil que vai falar de escola, acaba que você tem sempre os grandes clássicos, né? Você tem o nerd, sim, mais afastado, você tem o atleta meio burro, você tem o cara riquinho, babaca do bullying e tal. Apesar de trabalhar com esses grandes arquétipos, esses arquétipos só existem porque eles existem na vida real.
É, isso, né? É, assim, tem um personagem ali que sou eu, cara. Eu me vi no personagem. Não vou dizer qual é, vai ficar um mistério aí. Ele é importante no final, fica aí a dica. E não é o Jonas.
E tem um negócio que esses arquétipos, quando você para pensar com mais calma e já com o livro bem absorvido, se aplicam a, tipo, praticamente qualquer estágio da vida em que você está habitualmente inserido num contexto social, seja de trabalho, de família, que tem um grupo mais largo. Os arquétipos meio que continuam se aplicando, né? eu acho que o número de arquétipos disponíveis aumenta com o tempo, mas eles continuam se aplicando. Você olha para aquilo e fala, cara, é fulano da repartição, saco? É fulano de não sei
sim,
onde.
Sim, cara, sim.
Tipo, eles vão se aplicando de qualquer forma. Então, é realmente tudo muito bem desenhado, é tudo, sabe, não tem ponto sem nó, é tudo muito...
Não, e eu vou te falar uma outra coisa, cara, que o Evandro fez, cara, e que é uma das coisas que eu mais adoro neste planeta, cara, que é construção de universo, cara. Sabe, tipo assim, quando existe uma permeabilidade, sabe, entre várias coisas de um mesmo autor, assim, isso eu acho muito... muito legal, cara. Sabe? E assim, é, pra quem... Aquela coisa, né? Eu vou dar um spoiler de São Lázaro, posso?
Uhum.
Né, assim, São Lázaro, né, termina com uma grande dúvida, né? O final de São Lázaro, ele é extremamente dúbio. Você não sabe, né, se no final... É, a entidade que lá habitava, se ela foi destruída para sempre ou se ela, ao contrário, conseguiu
escapulir.
Se tornar livre e escapulir. Isso é uma dúvida que fica... ela fica com uma resposta no final que tanto pode ser um como pode ser outro, né? Fica ao gosto do freguês, assim.
Sim.
Né?
Não espoliando.
Não espoliando.
Até porque final ambíguo é bom, você pode falar, o final é ambíguo. E é tipo, você de qualquer forma você tem que saber por quê. Então.
O Devorador, ele já faz exatamente essa sequência. Porque assim, lá no meio do livro, você tem meio que uma resposta pro que aconteceu em São Lázaro.
Isso eu achei foda, cara. Quando eu cheguei nisso,
legal.
Eu até dei uma paradinha. Sabe quando você tem uma sim. revelação e para um pouquinho de ler e fala...
Você para um pouquinho e fala, porra, ah, cara.
Vou tomar uma água e voltar depois.
É, põe a mão na testa, porra, cara. Tipo, é muito bom.
E é tão assim, sabe, não é jogado do nada.
Não,
assim.
É casual. É uma tretinha. Não é exatamente amarrado com a treta, mas tipo, é um túnelzinho. É tipo quando você descobre um túnel numa fase do videogame, sabe?
Sim.
Você, tipo assim, já tem uma noção do percurso. Ó, caralho, um túnel. E aí você entra no túnel. Olha, eu saí do outro lado, saca?
É bem isso mesmo, cara.
É muito doido.
E cara, é um negócio muito louco, cara. Porque, tipo assim, são só os autores muito cabeção e obscuro que fazem isso, tá ligado?
Sim, porque... por isso lembrou muito Stephen King, que ele... Todos os livros dele se passam no mesmo universo, né?
Sabe, me lembrou o Stephen King. Sabe quem mais que me lembrou esse tipo de construção, cara? Que é um cara que é argentino, né? Por mais que ele tenha feito a carreira dele toda na França, é o Gaspar Noé, cara.
Ah, pode crer, verdade.
Porque a primeira cena de Reversível é o final do filme que veio antes, né? Então, assim, essa continuidade aonde um liga com o outro, você tem uma resposta no outro, numa construção de universos que são complementares e ao mesmo tempo meio que paralelos, né, cara? Você tá pensando que, tipo assim, todas essas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo, num multiverso ali que tá sendo criado na mente do autor, que você tá sempre questionando através do metafísico que há de mais humano no homem, né, cara? Porque, assim, muito mais do que ser simplesmente, assim, uma novela metafísica, do que ser, né, um romance de espíritos e sonhos e criaturas sobrenaturais, essa parte sobrenatural, na verdade, ela serve pra falar da parte natural, né, assim, da vida das pessoas, das necessidades das pessoas, dos erros, dos problemas das pessoas e tal. Então, assim, eu acho foda isso. Da mesma forma, né, que em São Lázaro, em última instância, a gente tá falando lá de escolhas, né, de relacionamentos, de comportamentos e tal, né, e tipo, o pano de fundo todo sobrenatural, ele é muito importante, ele constrói o universo, mas, assim, em última instância, o primeiro plano são as pessoas, são os homens, é a vivência humana, sacou? Tipo assim, o super-humano, o não-humano, né, o sobrenatural, ele tá ali muito mais pra trazer foco pro humano do que como um primeiro plano, sacou? Não é uma coisa que, tipo assim, ah, não é um romance sobre um vampiro e que o que importa é a vida sobrenatural e o sobrenatural. Não. O sobrenatural, ele tem uma função ali que é de jogar a luz sobre aquela ficção humana que tá sendo aquele drama, aquela tragédia, né? Porque em último, se a gente for pensar, né, assim, de uma forma muito grega, assim, isso é uma tragédia, né? Os livros do Evandro são grandes tragédias, né? Porque eles constroem toda uma história, toda uma narrativa com base exatamente nessas superações de grandes problemas, resoluções que causam novos problemas e novas contradições. E porra, foi do caralho, assim, cara.
Esse é mais tragédia ainda, ouso
dizer. Nossa, pra caralho.
O final do livro, você fica, porra, caramba.
Não, o final do livro é uma grande tragédia, o final do livro, ele meio que faz, né, aquela... É quase que aquela narração em arco. Não é uma narração em arco, porque ele não começa e não termina no mesmo ponto. Mas é no desenvolver do livro que você vai entender como que a tragédia da infância do Jonas, né, acaba voltando nesse momento.
Sim, quero muito uma continuação com as crianças mais velhas. Adultos, hein? Imagina. Olha aí.
É. Cara, eu já tô, assim, aguardando ansiosamente as cenas do próximo capítulo, onde todos estarão interconectados, cara.
Sim, cara, isso foi um livro que me deixou ansioso mesmo. Me deixou, tipo assim, como assim não tem outro pra eu já começar?
Cara, minha vontade na hora que eu terminei era de mandar uma mensagem pro Evandro e falar assim, mais 35 páginas na minha mesa até amanhã, sacou?
Ding, 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 ding. Oh, meu Deus, o que é aquilo lá fora? É o trenzinho do spoiler.
Gente, agora é a hora que tá liberado. É a hora que a gente vai falar da história propriamente dita e a gente vai percorrer aí os pormenores. Então, se você, por acaso, já se interessou pelo livro, né? Você pode procurar O Devorador na Amazon, adquirir lá por uma quantia modesta.
Tá baratinho,
cara. Vai se divertir, se você já tem Kindle, essas coisas, esses leitores, vai se divertir. E assim, aceita do tio, que é um mau leitor. Eu li num telefone de 5 polegadas num PDF e eu devorei o negócio. Então assim, não tem desculpa.
Então vamos pros spoilers?
É isso que eu tô falando. A gente tá cruzando os dedos pra você já se interessar, ter pausado esse episódio, marcado lá, ó, parou em X minutos... Comprou tudo, leu, pra você vir com a gente agora nos spoilers, porque eu sei que o Daniel e o João vão chorar bosta.
Já começa aqui falando, a Helena sumiu.
A Helena sumiu, tipo estalo do Thanos.
Estalo
desculpa
do Thanos.
Desculpa a referência. Evaporou.
Tipo cara, assim. Achei tão foda isso dela sumir e ninguém lembrar nem que ela existiu, cara.
Cara, mas eu acho que, tipo assim, velho, o Evandro é um cara que trabalha, né, assim, a punição dos, entre aspas, pecados dos seus, de uma forma muito absurda, cara. Isso eu acho que é uma coisa, assim, tão sutil da obra do Evandro. E isso tá em São Lázaro e isso tá aqui, cara. O que a Helena queria acima de tudo sempre, cara? Atenção. Ela é aquela menina que ela era sedenta pela atenção, por se sentir paparicada, por estar assim. Tanto que, tipo assim, né? Ela mantém primeiro um relacionamento com um dos piores seres humanos desta terra.
É, mas você sabe que eu odiei mais ela do que ele, viu? Pra mim ela é a pior de todas.
Não, mas é isso que eu tô te falando.
Quando ela sumiu.
E depois ela basicamente seduz e envolve só pra ela se sentir, né, com a atenção que ela quer o tempo todo, o melhor ser humano dessa terra. Então assim, qual que é uma destruição melhor pra alguém que quer ser o centro da atenção e que precisa de manipular os outros pra se sentir, né, assim, paparicada o tempo todo e que quer ser o centro o tempo todo, do que o oblívio, do que a destruição completa, o esquecimento total.
É.
Sacou? Porque tipo assim, porra, a Helena era tão babaca, cara, né? Porque, tipo, cara, quando uma das melhores amigas dela é exposta na escola, né, por causa dos dois babacões mor, né, e tipo assim, o Thiago, ele era o cara do bully que batia porque apanhou, né.
O Thiago é uma vítima, mas ele é tipo, ele também não tem um pingo de introspecção.
Porque tipo assim, cara, os dois piores seres humanos do livro inteiro é a Helena e o Henrique, cara.
É, eu diria que o Samuel e o Henrique.
O Samuel é muito ruim também, mas eu ainda acho a Helena pior pelo tanto que ela é manipuladora, sacou?
É verdade.
O Samuel é um babaca clássico que só tá interessado no ganho dele, independente qual ganho seja esse, seja financeiro, seja pegar uma mulher e tal, ele é um cara focado nos seus resultados e tal. Então assim, ele é um lixo de pessoa? É. Merece tudo que aconteceu com ele? Sim. Agora, o Henrique é pior, porque o Henrique é o cara que destrata, maltrata, pisa em cima pelo simples
O Henrique é o pior, cara. Nossa, eu
e assim, todo mundo que sofreu bullying pra gente rica no mundo teve um Henrique na sua vida, cara.
Cara, eu pagaria uma taxa extra da Copasa pra trocar minha privada pela boca do Henrique e usar todo dia, cara.
Sabe? Então, assim, o Henrique, ele é o pior ser humano do livro inteiro, cara. Sacou? O Thiago, cara, em última instância, ele é uma vítima, ele é um coitado, sabe? Uhum. Ele é um cara que, tipo assim, e o foda do Thiago, cara, o Thiago, ele é um coitado, mas ele é imune ao aprendizado também, cara.
Pois é,
porque isso que é o foda do Thiago, porque, tipo assim, tem muitas horas no livro que você quer sentir consternação, que você quer dar um abraço no Thiago e falar, caralho, menino, não faz isso, essa é uma fase, vai passar. Mas aí, cara, o Thiago não se ajuda a ser ajudado, cara.
É verdade.
E você vê que o Thiago tanto não se ajuda a ser ajudado que a entidade dá um rio de chance pra ele que ela não dá pros outros.
É verdade.
Tá? A entidade vira pro Thiago várias vezes e fala assim, moleque, não faz isso, moleque, olha o que, que você tá fazendo, moleque, olha o sofrimento que você causa nos outros, moleque e tal. Aí no final ela fala assim, mano, na moral, eu vou te matar, porque você é trouxa. Eu juro que eu tentei, todo mundo tá vendo que eu tentei, quem tá sentado em casa lendo tá vendo que eu tentei.
Sim.
Então tá foda, sacou? E o Thiago ainda é pior ainda a partir do momento que você começa a ver o irmão do Thiago.
É.
Porque assim, o Thiago, qual que é a história do Thiago? O Thiago caso clássico, né, do cabo que apanha do sargento e quando vira sargento bate no cabo, né, assim, é aquele ciclo vicioso, aquele ouroboros de merda, né, vem de uma família abusiva, pai alcoólatra, pobreza, o pai na pobreza, no alcoolismo descontava nos filhos, e é óbvio, né, que o Thiago apanhava muito, mas com certeza o irmão do Thiago apanhou o mesmo tanto.
Sim.
E o irmão do Thiago, ao contrário, vira uma pessoa maravilhosa, porque o irmão do Thiago abandona a escola para trabalhar, para sair dessa vida maldita, leva o irmão dele junto e fala pro irmão, só estuda, tenta não ter que passar pelo que eu tô passando, porque eu te amo. Então assim, você vê que o irmão do Thiago, cara, no dia do arrebatamento, o carro do irmão do Thiago estará desgovernado. Não, é sério, o irmão do Thiago vai subir igual um foguete, sacou? Tipo assim, você não vai ver nem a velocidade do homem subindo. O irmão do Thiago é uma pessoa excelente. O Thiago, em compensação, ele só conseguiu absorver violência e cuspir violência.
Uhum.
Né?
Não conseguiu filtrar, não conseguiu reaproveitar.
Não conseguiu filtrar e sequer conseguiu direcionar. Porque o Henrique, vírgula, pior ser humano da história deste planeta, vírgula, incluído Adobe Hitler, vírgula, é tão filho da puta, é tão babaca, que ele ainda faz questão de pegar e transar com a menina que o Thiago é apaixonado na frente dele.
Sim.
Sabendo disso e fazendo só porque ele pode.
Uhum.
Sacou? Então assim, velho, o Henrique, ele é abjeto. E aí tá mais uma coisa que o Evandro consegue fazer de uma forma muito foda, cara. Que é construir um personagem completamente abjeto que você odeia ele desde o primeiro momento que você conhece, cara.
Sim.
Porque o Henrique não é o cara que você vê no começo e fala assim, ah, não, mas pode ser um cara legal, vamos ver. Não, cara, desde que o Henrique aparece no livro, ele já aparece sendo babaca e você já fala, eu já não gostei deste cara.
Sim, é. Eu gosto muito dessa construção de personagem dele, que eu acho que é um dos motivos também pelo qual a leitura é tão gostosa, tão fácil, tão fluida, que é justamente o lance de que ele te permite sentir todo um escopo de emoções, podendo direcionar elas. Então, tipo assim, você não se vê entrando em redemoinhos por causa de personagem X ou Y. Você meio que vai sacando e você meio que vai, tipo, sentindo raiva, compaixão, susto, angústia, etc. E você vai meio que transitando de uma para outra. O livro meio que te leva a isso, né? Não tem muito um senso de ambiguidade completa na construção dos personagens. Então você pode transitar de um para outro e curtir pra caralho, saca? Perdão, eu dei uma engasgadinha aqui.
Eu quero falar de um outro personagem que eu adorei a construção do personagem, cara. O Paulo, cara.
O Paulo é um personagem massa.
O Paulo eu acho um personagem muito massa, cara, porque o Paulo é o Skittles do nosso Doug Funny.
Cara, obrigado, cara. Ele é o Skitter Valentine demais.
Sacou? O Paulo é o clássico amigo do coração puro, cara.
É verdade, é totalmente isso mesmo.
Sabe, o Paulo é um menino sem máculas, cara. Sabe, o Paulo é o filho que todo pai gostaria de ter. O Paulo, ele é educado, o Paulo, ele é gentil, o Paulo conversa com todo mundo, o Paulo tenta se livrar dos seus próprios preconceitos. O único problema do Paulo é que ele tem o dedo podre.
É bastante.
Sacou? E ele se apaixona não pela Helena que existe, mas pela Helena que ele cria na mente dele.
Exatamente.
E desde o começo você vê como que existe essa quase que, né, uma vestalidade, essa objetificação não real, né? Quase que é uma canção medieval de amigo, a relação do Paulo com essa Helena totalmente idealizada. E essa idealização é muito comum, né, da paixão adolescente, dessa paixão pueril. Sim. Né?
Não, é 100% então, comum, eu diria, inclusive.
Sabe? Então, assim, o Paulo, cara, porra, velho, o Paulo, assim, eu quero que meus filhos cresçam com a gentileza e a alma bacana do Paulo, cara. O Paulo é um cara muito bom, muito gentil, mas tão puro que chega a ser inocente e pueril.
Uhum.
Né? Então, assim, o Paulo é esse menino que ainda não cresceu, até por talvez não ter apanhado tanto da vida. Vai ser. E muito ironicamente, a grande surra que ele toma da vida é apagada da mente dele, né? Eu tinha uma super curiosidade de ver essa continuação, porque, tipo assim, o Paulo apanhou, mas beleza, ele apanhou e teve o ficou em coma e tal, esqueceu completamente o que tinha acontecido. A situação como se dá no final é uma situação de ataque, né, que pode ter sido um animal, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido qualquer coisa, mas basicamente você teve duas pessoas sendo atacadas e uma delas não sobreviveu, né, que o Henrique morre, a Helena deixa de existir no estalo do Thanos, ou seja, ela nunca existiu,
uhum.
Né, e o Paulo não vai ter lembrança nenhuma de como que aconteceu esse ataque. Então ele podia ter muito bem ido encontrar com o Henrique.
Como que ele se meteu nessa.
Exatamente. Então, assim, se alguém virar pra ele e falar assim, não, você foi encontrar com o Henrique pra jogar Pokémon. Beleza.
Uhum.
Então, assim, ele não sabe nem a situação pela qual ele passou. Então, assim, o Paulo, em última instância, ele é preservado na sua inocência. E isso também é uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, sabe quando você fica, às vezes, tipo assim, você lê o livro a primeira vez, aí na segunda vez que você vai ler o livro, você começa a pirar numas piras muito metafísicas e ético-morais, assim? Eu fiquei super pirando nisso, sacou? Que, tipo assim, se a Helena é a personificação da vaidade, né? E a vaidade é punida, né, com o esquecimento.
Uhum.
O Paulo é a o Paulo é a personificação da inocência E a inocência é restaurada com a preservação. Só que a preservação da inocência mantém a inocência inocente. Então, ao mesmo tempo que ele é preservado, né?
A punição, entre aspas, pela inocência dele é a confusão. Porque ele vai olhar pra...
Sim.
Ele vai pegar, tipo assim, quê?
É aquela coisa, o prêmio dele é se manter pristino em sua inocência e a punição dele é se manter inocente na sua inocência.
Sim, vai, uma hora ele vai ter que largar de tipo assim, por quê, cara? Por que eu acordei na cama de hospital? Tipo assim, que porra foi essa? Vai ter que viver com isso. Tipo assim, até hoje eu não sei porquê, mas eu meio que, sei lá. Aí tem que ver como é que constrói o personagem, né?
Sabe, e é por isso que eu super queria ver o que acontecia depois, só pra ver mais ou menos o Paulo chegando pro Jonas e falando assim, mano, na moral, você sabe o que aconteceu? Não. Tá tarde. Meu ônibus não passa mais. Jonas, são 1 hora da tarde. Tchau, Paulo.
Então, no meio dessa tapeçaria de personagens, né, dessa jornada multicolorida e multidimensional que a gente tem aí, né, que a gente conseguiu dar spoiler sem dar spoiler, né?
foi bem
a
isso.
A gente revelou detalhes suculentíssimos sobre o livro, sem necessariamente entregar a história propriamente dita, exceto por uma ou outra cena que a gente descreveu, né? E a gente tem que agora falar também de como que é a resolução da treta toda, né?
É, e o que é a tal coisa do Homem-Lobo?
Por quê? Porque o Jonas passa o livro inteiro sonhando com uma criatura com aspecto de lobo, com os olhos vermelhos, a boca sangrando, e é um lobo feito de sombras, então ele deve
ser... Sou eu hoje aqui.
Eu só vou te falar uma coisa, velho. Pra gente poder falar da parte metafísica, a gente tem que falar do personagem mais discreto e mais fundamental do livro inteiro, cara. Sim. Que é o cara que é, tipo assim... Sabe quando você faz, tipo, uma tapeçaria que você tem um único fio que tá trançado com todos os outros, que se esse der ruim, o tapete desmonta?
Sim.
Não.
O nome deste fio, neste livro, chama Mateus, cara.
Sim.
Mateus, e eu vou ser sincero com você, cara, eu me vi demais no Mateus, porque o Mateus é o adolescente esquisito e ocultista.
É o médium da turma.
Sacou?
É o psiconauta da turma.
Exatamente, o Mateus é o necromante da raid, sacou?
Justo.
O Mateus é o Tremere do grupo de vampiros, sacou? Então, assim. E porra, velho, o personagem do Mateus é muito foda, cara. Porque o Mateus, cara, toda escola tem um adolescente maluco, esquisito, ocultista que veste preto e lê livro dos mortos egípcios e coisas congêneres, sacou? E tipo, porra, cara, a descrição do Mateus é muito boa, a forma como ele age é muito fenomenal, e é o Mateus que vai inclusive tecer o Evandroverso, né, cara, porque é ele que vai entrar em contato com os outros personagens, né, com a personagem principal do São Ladro e tal. E o Mateus é muito foda nisso, cara, porque o Mateus é o cara que tem ao mesmo tempo a busca deste conhecimento e a, entre aspas, a sensibilidade metafísica, mediúnica ali, porque o Jonas, que é o principal, ele tem isso sem saber porquê e sem nem entender que ele tem isso. Ele só vai entender de verdade que ele tem isso quando o Mateus consegue entrar no sonho dele e levar ele a entender.
Sim, isso, cara, isso é muito doido. Esse encontro, a forma como as coisas vão, tipo, passando paralelas, aí começa a rodar em espiral, né, em hélice dupla, ele eventualmente encontra. Na hora que encontra, você fala, porra...
Não, na hora que eles encontram no sonho é do caralho demais, cara. Eu levantei e comecei a ler em pé, cara.
É, eu tive a mesma sensação, cara.
Eu também, cara, eu...
Sabe quando você vai ficando nervoso e aí você levanta, cara, que você fala assim, caralho!
O meu, eu lembro, eu estiquei as pernas e pus a mão na testa, foi caralho, desse jeito, caralho.
Não, eu levantei e comecei a ler andando em círculo, sabe? E cara, nossa, é excitante, cara. Seu coração vai palpitando junto com o encontro, assim, cara. E o Matheus é esse menino, né, tipo, ocultista, mediúnico e tal, que vai sentindo, né, nos sonhos essa perturbação dessa entidade, e ele vai buscar o conhecimento, né, e aí ele se encontra com uma outra menina, né, também do...
A Sara. A Sara é foda, cara.
A Sara é do caralho, cara. A Sara é outro personagem do caralho, cara. A Sara, assim, eu encontrei minha Sara na vida mais tarde, eu queria ter encontrado a Sara na adolescência, igual o Jonas.
Não, e a Sara dando uma surra nos moleques, bicho.
Não, que isso.
Nossa, cara, que cena foda.
Chegou porrando geral. Não, é realmente... É, eu arrisco dizer que, na verdade, a base desse fio, que é o Matheus, tá entrelaçada com a Sara.
Ah, sim.
E que, por sua vez, assim, é uma personagem coadjuvante, mas tem a mulher mais velha, a médium, que eles...
Encontram lá no
filme. É, a Sara salvou o Jonas, cara.
Sim, a Sara salvou o Jonas.
É.
E o que eu acho legal, cara, é que tipo assim, o Jonas e o Paulo são o núcleo mais pueril meninão.
Uhum. Pueril meninão. Um bom termo.
E a Sara e o Matheus são o núcleo mais quase adulto, assim,
sabe? Tipo assim, são mais maduros.
São os personagens mais maduros. E é exatamente a complementariedade dos personagens mais maduros com os personagens mais inocentes que criam esse lado, digamos, bom da força, assim.
E se a Sara e o Matheus são projeções do Jonas e do Paulo no futuro? Olha a teoria do Evandro Verso aí.
Caralho, cara, olha o Mordente, cara. O Mordente já misturou Evandro Verso com Dark, né, cara? E agora é uma grande viagem temporal que a gente vai descobrir daqui a 7 livros, né, cara?
Aí depois o Evandro vai tentar bater a bilheteria do Stephen King.
Não, aí o Evandro é o contrário, ele tá ouvindo o episódio e anotando, falando, caralho, que ideia ótima. Eu sempre pensei nisso, hein, gente.
Mas é, Jorge, isso que você falou é foda. O pessoalzinho, a galerinha que é mais madura, juntar com o pessoal que ainda tava meio na infância, acho que isso que é legal, que faz evoluir, né, todos ali. Uhum. Que estão em volta. Sem isso não ia ter nada. Né, cara?
Porque, tipo assim, o núcleo mais, entre aspas, infantil, ele traz de volta vida, cor pra vida do núcleo mais maduro.
Sim. Que já era um pessoal mais sofrido, né?
E era um pessoal muito desencantado, né, cara? Era um pessoal que vivia num mundo muito cinza, né, cara?
É. Sim.
E é exatamente, né, assim, o Jonas através da questão metafísica, né? E também, obviamente, através do seu relacionamento. E o Paulo com a sua gentileza de procurar, de conversar, de trazer as pessoas pra dentro e tal, que meio que reencanta o mundo dos desencantados.
Sim, essa relação entre os quatro ali é exatamente isso. É alguém que chega, que chega com tipo um caldo primordial ali. Tipo assim, né? Que tá da área, tá estéreo.
Não, e assim, fechando essa parte metafísica como um todo, cara, um negócio que eu achei, duas coisas que eu achei muito, muito, muito foda, cara, né, voltando agora um pouco mais pra história do Jonas, cara, primeiro, cara, o fato dele trabalhar com toda a mitologia do Tahuantinsuyu, né, que é do Império, do que a gente chama de Incas como um todo, né, mas que são vários outros povos juntos, assim, ele trabalhar com essa mitologia como um todo, cara, eu achei muito do caralho. E um detalhe que fica ali quase perdido no meio, cara, é a avó do Matheus, do Jonas, desculpa. Sim, a avó do Jonas, a mãe, né, do pai do Jonas, a Pátia, a deusa solar que representa a deusa
O nome vem de
Pachamama, né, cara, que é essa deusa que representa quase que o tecido universal no qual todos os outros deuses vivem, convivem e habitam e são, né, e essa mulher é basicamente, né, ela, a avó dele, né, ela é essa encarnação terrena de uma reencarnação de todo um passado mítico desses povos primordiais da América, né? E é ela que traz esse fio condutor que vai ligar, entre aspas, os céus com a terra, né, cara?
Sim.
E assim, o Jonas, ele vem, né, ele apesar da sua vida sofrida, né, que você pensa assim, é um rapaz que se tornou órfão muito cedo, de um pai que o amava muito, né, que você vê dele, das poucas coisas que ele fala do pai, que ele lembra da relação, era um pai presente, era um pai legal, um pai bacana, que, né, que foi ceifado pelo câncer, né, mas que ao mesmo tempo esse pai se manteve presente. Né? E esse pai se manteve presente meio que no seu último momento, sacrificando tudo para poder dar pro filho uma proteção que ele não poderia dar pessoalmente, né? Para que o filho não pudesse crescer, né, sem o pai, mas entre aspas com um pai. Né?
Sim.
Que é a entidade que vai proteger ele, né? E aí é uma coisa que eu acho que é muito do caralho, que é a gente sair muitas vezes desse moralismo, sabe? Assim, muito judaico-cristão, muito tipo assim, ah, o bem e o mal e não sei o quê, e entender toda uma outra gama, né, cara, de conceitos de justiça, de reparação, de equidade, né? E dos preços que estão também incluídos nisso, cara, que tudo isso é trabalhado através dessa mitologia, né, do Tahuantinsuyo, né, dessa mitologia, né, incaica, ameríndia, né, desses povos primordiais, assim, do Peru. E assim, cara, eu já estive no Peru 3 vezes, eu sou apaixonado com a cidade de Lima, eu super moraria lá. A descrição que ele fez, cara, das periferias de Lima é muito igual, cara. E assim, eu já estive muito nas periferias de Lima, inclusive já fui, assim, em algumas várias, até umas mais afastadas da própria cidade de Lima, assim. E é muito isso, cara. E a descrição que ele faz é uma descrição muito viva e muito vívida. E assim, pra quem conhece o lugar, cara, conhece os cerros e tal, você vai vendo ele falar e você se imagina no lugar, sabe?
Sim.
Eu
que nunca fui, fiquei, tipo, consegui imaginar, consegui fazer um desenho mental muito, 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 muito bom. Então...
E a pesquisa que ele fez, né, cara, porque assim, o cara, pô, o Evandro aí tá de super parabéns, cara, porque assim, ele foi buscar uma referência que não é nem de perto a referência mais usada por ninguém, né?
Sim, ele realmente foi perfunctório num lance muito pouco explorado, cara, e assim, muito, muito bem detalhado, muito bem usado, né, porque ele não tava ali se propondo a realmente falar sobre mitologia, mas é tipo assim, eu sei como esses mecanismos aqui funcionam e eu vou usar eles nessa história. Então ele usou essa planta, né, muito bem.
E nisso, cara, me lembrou muito do que o Daniel falou das influências do Gaiman, né, cara, do Neil.
É verdade.
Cara.
E é isso, galera, a gente falou sobre O Devorador, do Evandro Pereira Luiz, né, durante todo o episódio. Eu acredito, na minha percepção, que a gente falou tudo sem falar tudo. Então, acho que isso foi fantástico, porque eu me vi relendo e mentalmente e revivendo o que eu vi quando eu li. Acredito que o João e o Daniel também. E agora a gente vai para aquela parte sensacional aí das impressões finais. O que, né, o que a gente trouxe da leitura para cá? Como é que a gente resumiria isso? Vamos começar pelo menino Daniel.
Eu quero continuação. Eu quero saber mais da que o Jonas virou.
Sim.
Saca? Agora que ele descobriu toda a origem dele, né, o bicho lá, a gente nem falou o nome dele, falou?
Vacon, ou Vacon, eu não sei se com W.
Eu quero, sabe o que isso daria muito bem, cara, esse livro, o Devorador? Daria uma HQ muito foda.
Daria, né? A forma como é montado, é tudo muito visual, não perde tempo com descrições, mas sempre detalha muito bem.
Sim,
então, toda vez que abre uma cena, você já vê o lugar, você já imagina totalmente, é muito isso, é do caralho. Isso em HQ fica legal, como filme até, né, na pala, no começo do episódio e tal. Tem uma pegada bem, bem cinemática, de visão de cenas, sequências e tudo mais, é tudo muito foda, então tô de plena cor.
E eu queria muito, viu, Evandro, você que tá ouvindo aí, queria muito, sei lá, assim, uma continuaçãozinha, ver os rumos que, né, que o pessoal que sobreviveu levou na vida e tal, fica aí a ideia, eu gostei bastante, cara.
Faz mais aí, Zé, pô.
Escreve mais aí. Ele tá terminando o episódio, já tá abrindo o Word já, né?
Já pegando o TK3000 dele offline, que é o que todos os grandes gênios da literatura fazem, né? Que tem o computador offline pra escrever, pra não distrair com nada.
É, e pra não vazar nada, né?
Pra não vazar.
Mas achei muito foda, cara. Eu tô querendo ler de novo agora pra... Sabe, já sabendo o que vai acontecer, pra pegar algum detalhe, você sempre consegue pegar uma segunda leitura, assim, né? É tipo você ver um filme de novo, você tem coisa que você não... Você fala, olha, aqui, desgraçado, aqui já tava já explicando o que ia acontecer lá na frente.
Sim.
Né? Deve ter muita coisa que a gente não pegou, eu vou ler de novo, com certeza, cara.
Eu também. E você, Joãozinho da Metafísica.
Então, cara, eu super concordo com o Daniel. Eu adoraria ver uma continuação, mas eu ainda sou mais ousado, cara. Eu sou aqueles cara chato que não apenas pede uma coisa, como pede uma terceira coisa muito mais difícil pra dar trabalho, sabe? A gente tem no São Lázaro, né, um romance, né, que é tipo assim, uma tragédia, um romance ali que é um coming of age, né, assim, que é tipo, pessoal entrando na vida adulta. A gente tem aqui no Devorador, né, os adolescentes, e eu queria ver, cara, um romance adulto desse universo com todo mundo, sacou? Todo mundo de meia-idade pra velho, sacou? Os desdobramentos disso na vida e as interações do Evandroverso.
É, Adoré. Ele fala no...
Sacou? E eu ainda queria muito, cara, meu sonho de consumo, cara, que eu fiquei muito assim, cara, quando a Helena sumiu, eu fiquei pensando assim, caralho, como que isso vai ser resolvido a longo prazo na vida do Pau? Porque, tipo, o Evandro escreve de forma genial, então, assim, né, a gente pede pra quem pode. Eu queria muito, cara, ler, tipo assim, o Paulo com 30 e tantos anos de idade, se sentindo atormentado e não sabe por quê, e perseguindo essas memórias pra tentar reconstruir o que aconteceu na adolescência dele.
Ah, isso aqui é um spin-off do Paulo.
Eu quero um spin-off do Paulo de meia-idade tentando descobrir se existiu ou não existiu uma Helena na vida dele.
Nossa, mas isso ia ser tão sofrido, cara.
Cara, mas eu gosto de sofrimentos do jovem Werther, sacou? Eu quero é chorar.
No Devorador, ele fala quanto tempo tinha acontecido o negócio de São Lázaro? Acho que não, né?
Cara, não quanto tempo. Ele fala, tipo assim, né, que eu fui...
Alguns anos, né?
Acho que tinha, tipo, uns 2 anos, alguns anos, alguma coisa assim.
Ah, tá. Não, só pra saber, porque daí a idade da galera não tá tão distante.
Não, não tá, cara. Tipo assim, o pessoal de São Lázaro... Vamos falar que esses meninos têm tudo entre 13 e 16. O pessoal de São Lázaro vai ter entre 22 e 25.
Imagina um livro. Olha, Evandro, desculpa, a gente vai estar muito.
Imagina eu já sei o que você quer. Eu já sei um romance que você quer.
Ah, será que é isso? Imagina um livro. Não precisa ser logo agora, mas tipo depois de vários livros legais. Com um embate entre o demônio do São Lázaro e o Acon, Facon. O lobo, o homem-lobo. Tipo, o Jonas controla ele, né?
Não, olha, eu vou dar uma ideia mais ainda. Eu vou juntar a minha ideia com a do Daniel. Imagina se no romance do Paulo tentando descobrir o que que aconteceu, ele é seduzido pela demônia de São Lázaro.
Eita, olha aí. Aí vem todo o embate.
E aí o Jonas vai ficar naquele momento em que ele, ao mesmo tempo que quer preservar o amigo, mentiu para o amigo durante 20 anos sem contar para ele de uma realidade que ele existiu, mas que ele salvou dela.
É, porque só o Jonas e o Matheus que sabem.
Os caras, você dá 5 minutos pros caras.
Nós escrevemos uma...
Já tem o Capitão Marvel do Evandroverso, já tem o Homem-Aranha e o Homem-Aranha no Aranha-Verso do Evandroverso.
Já tem os Skrulls.
Os caras já montaram
Foda, cara.
Droparam
legal.
O negócio inteiro. E assim, quem sou eu pra reclamar, pra falar de qualquer coisa, bicho? Porque eu adoraria ver todos esses desdobramentos, eu pensei em vários, mas assim, na minha impressão final, eu acho que dá pra acabar, não precisa fazer mais não, vou parar com essa porra, né, parou, acabou com essa porra.
Assim, se ele também não quiser continuar o final, também tá ali, né?
Eu vou de uma opinião mais radical ainda do que de vocês dois, vocês, né, empilharam coisas aí correlacionadas, eu acho que tem que ter mais um livro, porque a gente tem o Pesadelo também, né, nessa lista da coleção do Evandro. Mas eu acho que devia ter mais um livro com mais uma porta aberta para mais alguma treta, porque eu acho que não tem portas o suficiente nessa construção. Eu quero, eu quero mais um filme solo de origem de uma galera.
Eu vou ir além. Agora eu já vou fazer a morte de Logan do Evandroverso aqui. Imagina que foda que seria um livro. 50, 60 anos no futuro, numa distopia, onde um jovem, num mundo completamente desencantado e onde não existe espaço para sequer cogitar o sobrenatural, encontra um livro do seu velho avô, Mateus, falando sobre suas peripécias místicas ao longo da vida.
Olha, ó, boa, hein? Ficaria mais detalhes, né, do que aconteceu na vida do Mateus.
Sacou? E aí, tipo, quase que, tipo assim, uma coisa meio Ender's Game, assim, uma coisa meio, tipo assim, um jovem encontra um mundo desencantado, entendeu?
É, tipo assim, Charles, o mundo não é mais o mesmo.
Caralho, cara, olha só. Não, que isso.
Ou seja, a gente basicamente tá... O Evandro nessa hora já tá chorando sangue, né, cara?
E a gente promete que a gente não vai cobrar royalties dessas ideias todas.
Exatamente, as ideias são todas suas, cara. Você sempre teve elas na sua cabeça, a gente só tá falando elas, cara.
É. Lembrando aqui que o único autorizado a usar as ideias é o Evandro. Você que tá ouvindo aí, ó, não vai copiar,
se
não.
Se você que tá ouvindo isso aí ficar milionário, eu vou ir no lugar que você estiver assinando o livro e vou te bater com os livros.
Eu vou levar o lobo na sua casa.
É exatamente isso. Se for preciso, eu e o Daniel vamos sacrificar o mordente pra Wacom quantas vezes for necessário.
Na próxima semana.